Olá pessoal, aqui é o Fernando Reis, diretamente dos estúdios da Aliança. Bem-vindos ao nosso podcast de hoje e mais uma vez iremos tirar do boldo bem conceitos da nossa escola para uma vida mais realizada, mais feliz, mais consciente. Mas antes de sortearmos os conceitos de hoje, vamos falar sobre flexibilidade. Pessoal, quando um corpo está saudável, ele é flexível. Podemos associar flexibilidade com saúde, na maioria das vezes, ó. E em relação à nossa mente, não é diferente. Quanto mais flexível é uma mente, quanto mais flexível é uma pessoa em relação à forma como ela vê o mundo, em relação às suas próprias reações, mais inteligente emocionalmente essa pessoa é. Então, quando nós pensamos em flexibilidade, a primeira palavra que me vem em mente é adaptabilidade. Essa pessoa consegue mais facilmente se adaptar a essas contínuas mudanças que estão acontecendo no mundo e que muitas vezes afetam diretamente as nossas vidas. Então, quanto mais flexível é você emocionalmente, né? Vamos falar o oposto. Quanto mais rígido é você emocionalmente, quanto mais rígido é você mentalmente, num mundo em contínua mudança, obviamente isso vai causar bastante atrito em nossas vidas. E como você sabe, o nosso trabalho visa ajudar as pessoas a se sentirem bem com quem elas são, se sentirem bem para que elas possam se curar, se sentirem bem para que elas possam ter uma vida mais feliz de dentro para fora. Então, se os nossos conceitos puderem adicionar aí um pouco mais de flexibilidade na mente das pessoas, que assim seja. Então, vamos começar os conceitos de hoje para uma vida mais consciente. Vamos lá, diretamente do Boldo Bem. Se esse é o seu primeiro episódio, talvez você não saiba, mas alguns anos atrás, a doutora Nara encheu esse bowl aqui de conceitos. É que eles deram uma assentada, tá? Mas tem bastante conceito aqui dentro para que eu pudesse, nas lives, sortear um conceito, mas acabamos saindo desse período de lives e acabamos entrando de novo, mais uma vez, numa agenda maluca aí de seminários. Algumas semanas atrás eu estava no Espírito Santo, algumas semanas atrás eu estava em Florianópolis, semana passada eu estava em Chapecó e nessa semana agora estarei em São Paulo com o poderoso Body in Sync, que é a nossa técnica básica de aplicação em outras pessoas. Básica, mas muito poderosa, tá, pessoal? Então, estamos aí numa semana muito, muito cheia de eventos, mas é sempre um prazer muito grande estar compartilhando com vocês conceitos da nossa escola. Então, vamos lá, né? Sem delongas. Vou pegar um de cada vez hoje. Peguei aqui o primeiro, ó, do nosso bowl. Vamos lá. Vamos ver. Não existem crenças falsas, porém a maioria delas não são verdadeiras. Eu gosto desse conceito. Não existem crenças falsas, porém a maioria delas não são verdadeiras. O que que significa isso, pessoal? Crença, então, subentende algo que por um período de tempo nós cultivamos como uma verdade pessoal. Tão simples quanto você dizer que algo não vai dar certo para você. Nada dá certo para mim. Uma bem boba, tá? Bem básica até para a gente poder construir esse raciocínio. Nada dá certo para mim. Não é verdade. Muita coisa dá certo para você. Mas talvez em alguma coisa em específica que você deseja que acontece, não acontece. E daí você cria uma falsa verdade. Como assim? Você tem a mania de clamar isso, se torna uma crença. Ah, cara, nada dá certo. Você até comenta, ah, nada dá certo para mim. O que é muito triste, pessoal, porque isso acaba virando um paradigma, acaba virando um conjunto de percepções e interpretações e conclusões que ficam conectadas a isso. Então a gente fala que não é verdade, que as nossas crenças, elas se tornam verdades pessoais, por mais que elas não sejam verdadeiras. Muitas das nossas crenças são adotadas de pessoas que, vamos dizer assim, que nem sequer a gente sabe como elas adotaram essas crenças. É como se nós herdássemos interpretações da vida dos nossos antepassados, seja isso na escola, em uma religião, no trabalho, na cidade, no país, alguma coisa, a gente herdasse interpretações na qual nós nem sequer, vamos dizer assim, analisamos com um pouco mais de profundidade. E a gente tem a tendência daí de colocar isso como, vamos dizer assim, uma verdade pessoal. Então eu convido você, né, nesse momento, a certificar-se que você não está criando essas conclusões com a qual você não sinceramente deseja que elas sejam verdades. Meu professor falava assim, quando uma pessoa fala, ah, nada dá certo para mim, ah, eu sou muito estabanado, ah, eu sou um para-raio de problema. Você sinceramente deseja que isso seja uma verdade para você? Você sinceramente gostaria que isso fosse uma verdade? Então, por favor, certifique-se que você não está clamando esse tipo de, vamos dizer assim, de falsas verdades, para que elas não se transformem em suas crenças pessoais, que obviamente acabarão se tornando suas verdades, verdades pessoais que não necessariamente representam a experiência das outras pessoas ou do todo, até mesmo nem representa a sua essência, tá bom? Então tome muito cuidado com aquilo que você adota como verdade em sua vida. Próximo conceito, vamos lá, pegar uma aqui, ó. Pare de concluir. Mais uma vez, como no episódio passado, estamos pegando alguns conceitos que estão interconectados. Todos estão, né? Mas esse pare de concluir. Na verdade, esse conceito, ele é bem profundo, tá, pessoal? Ele não é raso, não. Ele é bem profundo, por mais curto que ele seja. Pare de concluir. Isso tem a ver com circunstâncias de adversidade, principalmente, tá? Que nós temos a tendência de colocar como terríveis. Então, por exemplo, alguma coisa não acontece do jeito que a gente deseja, de novo, sendo isso em casa, num relacionamento, na sua empresa, e a gente tem a mania de concluir. No episódio passado, eu disse assim, as nossas palavras são mais criativas do que descritivas. Então, quando nós concluímos certos acontecimentos como o pior cenário possível, né? Como, ah, isso é terrível, ah, o fim do mundo, né? Pra gente, o nosso cérebro, de acordo com a neurociência, quando nós identificamos um desejo, um sistema de ativação reticular, ele começa a buscar elementos para comprovar aquilo para você. Ele começa a apontar aquilo que você deseja ou ele começa a procurar elementos para comprovar uma conclusão. Então é como se nós extraíssemos o pior das circunstâncias quando nós concluímos elas como negativas ou concluímos como o fim de algo, como se não tivéssemos escolhas. Então, pare de concluir seria mais no sentido de pare de concluir de uma forma negativa as coisas, porque você não sabe o que aquilo vai trazer para sua vida. E eu tenho certeza que se você tentar se lembrar, irá encontrar aí na sua memória inúmeras circunstâncias que, quando aconteceram, foram terríveis, mas logo em seguida foram livramentos, foram direcionamentos no qual você se beneficiou grandiosamente. Vamos adicionar algo nesse conceito, né? Pare de concluir as coisas como terríveis e deixe o mundo provar para você tudo. Ou é uma lição ou é uma bênção. Beleza? Próximo, terceiro e último conceito do episódio de hoje. Vamos lá. Ah, bem legal esse. Jogaram a água da bacia com um bebê dentro. Eu adoro esse conceito. Na verdade, esse conceito é assim, tá? Eu vou corrigindo, tá, pessoal? Não fui eu que escrevi, foram os alunos, foi a doutora Nara que escreveram. Então, é assim, não jogue a água da bacia com um bebê dentro. Não jogue a água da bacia com um bebê dentro. Como assim? Isso é profundo. É até um desafio até falar assim sem contexto. É quando a gente descarta algo como tudo perdido. Estão todos de novo, né? Como no episódio passado, né? Interconectados. É impressionante. Porque esse aqui também, jogar a água da bacia com o bebê dentro, é quando você, né? É a ideia de, né? Você tá lavando ali o bebê, a água tá suja e você vai jogar a água suja, mas aí você joga o presente dentro. É você, de novo, considerar, né? Uma circunstância, tentar fazer o máximo possível para exterminar uma circunstância da sua vida, seja um desafio, seja uma doença. Eu vejo isso muito no bem. A pessoa está com uma condição de saúde, mas ela sequer entende da profunda e eterna conexão do nosso cérebro com o nosso corpo. O nosso cérebro, o nosso corpo, estão eternamente conectados. A conexão corpo-mente não tem como ser quebrada. Quer dizer, se você sofrer um acidente, vai haver uma ruptura ali na sua coluna, mas como você pode ver, o nosso sistema nervoso, conecta o nosso cérebro com o nosso corpo. E a nossa mente, né, que é a energia por detrás do nosso cérebro, ela tem o poder de adoecer o nosso corpo? Tem o poder de adoecer o nosso corpo. Tem o poder de, através das emoções, produzir uma determinada química que vai causar um caos em nossa saúde, um caos em nosso trabalho, um caos em tudo, porque nós estamos criando, né, uma fisiologia, criando uma percepção através das nossas próprias emoções. Então, quando eu falo assim, a pessoa está passando por um desafio, seja esse desafio de saúde, de relacionamento, um desafio em qualquer área da vida. Quando a gente pensa em se livrar disso, eu quero correr disso, eu quero fugir desse problema, a gente esquece que somos nós que estamos criando certas circunstâncias, e tentar se livrar sem extrair a lição, sem extrair a bênção, sem extrair o convite para a evolução, é jogar a água da bacia, que teoricamente está suja, tá? Com o bebê dentro, porque aquela circunstância muitas vezes está trazendo uma oportunidade de crescimento. Quantas vezes eu vejo um aluno buscando algo e a vida apresenta um determinado tipo de desafio que cria oportunidade para ele desenvolver uma capacidade que auxiliará essa pessoa a se aproximar do objetivo dela. É como se aquela rejeição que ela está passando está ensinando ela a se relacionar melhor com os próprios sentimentos. Que aquele abandono que você sofreu, ele, na verdade, ensina você a se libertar da necessidade de estar num relacionamento tóxico, porque agora você não tem medo de ficar sozinho. Então você entende que tentar já ocupar um espaço na sua vida sem ao menos entender o porquê que aquele espaço foi criado é viver de uma forma inconsciente. Viver de uma forma inconsciente faz a gente querer fugir dos desafios que, na verdade, nós mesmos os criamos. Olha que fascinante isso. Então, não jogar a água com o bebê, na verdade, é conseguir tirar o ouro de tudo o que acontece com você. É não simplesmente ignorar os desafios, é não simplesmente condenar, não concluir desafios como desafios, e, na verdade, ver que tudo está servindo um propósito e que a vida é um convite para evolução. A vida é um convite para evolução. E entre um convite de evolução e o outro, a gente deve tentar ser o mais feliz possível. Então, eu espero que cada conceito que a gente compartilha aqui com você ajude você a não mais jogar os embrulhos da vida com o presente dentro. Você entende agora por que é jogar água, né? Para que você não tente simplesmente fugir dos desafios da vida, e sim recebê-los como convites para sua própria evolução. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse formato. Por favor, se sinta à vontade de enviar alguns conceitos aí, ou até mesmo dizeres, né? Dizeres populares, nós vamos escrever e vamos colocar aqui no nosso bowl do bem, e iremos a cada episódio sortear e vamos ter uma conversa espontânea e autêntica sobre eles. Valeu, galera, uma ótima semana a todos vocês. A gente se vê. Valeu!